Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e este é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando aqui pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, programa este que você acompanha diariamente com Leandro Quadros e no final da semana tem a oportunidade de uma recapitulação num espaço um tanto maior. Tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo dois colegas, o Márcio Basso, que é jornalista, trabalha no Núcleo de Jornalismo da Novo Tempo. Tudo bem, Márcio?
Graças a Deus, Hamilton, obrigado pelo convite.
E o pastor Arilton Oliveira está estreando aqui no Lições da Bíblia. Ele é o responsável por todo o atendimento da Novo Tempo, na parte espiritual, psicológica, nos cursos bíblicos, na Escola Bíblica da Novo Tempo, que é tão falada aqui. Tudo bem, pastor? Bem-vindo.
Obrigado, Hamilton, pelo convite. Estamos felizes em poder estar participando desse programa e estudarmos juntos a Palavra de Deus aí.
O senhor está fazendo doutorado em teologia. Em que área?
Em teologia pastoral, né? Essa aqui no NASP, aqui em São Paulo, essa é a área que nós temos, essa linha.
Que bom.
Então, doutorado em teologia pastoral.
Seja bem-vindo a Lições da Bíblia e seja bem-vindo a Novo Tempo também.
Obrigado, Hamilton.
Durante esses 3 meses, nós vamos estar estudando com você sobre adoração. Adoração. É um assunto do momento, não é, pastor Arilton?
Sem dúvida, né? Porque hoje há muitas perguntas a respeito do tema. De fato, como adorar, né? Você vê vários modelos.
Sim.
E as pessoas estão em busca de um modelo ideal de adoração.
Tem muita distorção por aí,
sim,
não tem?
Sim, muita.
Pois é, a gente vai entender pela Bíblia como que funciona, como é a adoração, como deve ser a adoração a Deus. E nada melhor do que a gente começar lá pelo começo, né? Pelo Gênesis. Vamos entender um pouquinho de como funcionava a adoração no livro de Gênesis. Nós temos aqui, já para começar, 2 classes de adoradores. E parece que essas 2 classes de adoradores também vão permear esses 3 meses até o fim, até o Apocalipse. Não é isso, Márcio?
É verdade, Hamilton. A gente vê ali logo no começo do mundo, na verdade, num momento pós-pecado, porque até então Adão e Eva, eles conversavam face a face com Deus pela viração do dia. Então, a gente vê ali que com o pecado isso não foi mais possível. E aí nasce exatamente as 2 classes. Porque
sim,
até então existia uma classe, Adão e Eva, que adoravam ao Deus verdadeiro. E suas criaturas, que de maneira instintiva, toda a natureza, ela já louva a Deus, Hamilton.
E aí nós temos a experiência do pecado, né, Hamilton?
Sim.
Uma vez que Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, eles entretinham a real comunhão e a real adoração. Mas o pecado veio para criar um abismo, né, separando o homem de Deus.
Foi pouco tempo essa adoração perfeita, não é, pastor?
É, a revelação não nos diz quanto tempo, mas de fato foi um tempo intenso, né? Em que eles face a face podiam todos os dias comungar com Deus.
E depois do pecado?
Bom, depois do pecado, Deus teve que usar outros mecanismos, né, para comunicar-se com o homem. E aí vieram então os sonhos, as visões, os profetas. E a adoração passou a ser uma resposta do ser humano a essa iniciativa divina de salvação. Então, essa resposta ela está embasada no reconhecimento de quem Deus é e de quem é o homem, no seu estado agora pecaminoso.
Agora, o homem cai em pecado, Deus se aproxima como fazia todos os dias, o homem se esconde de Deus. Não tem mais aquela vontade, aquela disposição, tem medo de Deus.
O pecado fez isso, né? O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, vai dizer que o pecado nos separou de Deus, criou, sim, um abismo, né? Ele agora, percebendo sua nudez, percebendo o seu erro, a dessemelhança com o Criador, ele teve agora medo e se esconde. Mas a maravilha do Evangelho é que Deus não abandona o homem. E mesmo nessa situação, Deus promete ali aquele que seria o substituto para que o homem tivesse uma segunda chance de vida eterna, para que o homem tivesse a chance de um dia voltar a ter aquela adoração que ele tinha na criação.
Agora, a Bíblia diz que a gente tem que adorar, tem que temer a Deus. Isso significa que a gente tem que ter medo de Deus também?
Olha, pastor Hamilton, uma coisa interessante. Antes do pecado, o homem temia mais a Deus do que hoje. A gente falou, poxa, mas ele tinha mais medo de Deus. Não, ele louvava mais a Deus, ele adorava mais a Deus. Ele realmente tinha a Deus um temor daquela adoração.
Era
temor,
um respeito.
Era um respeito. Interessante que a pós-queda, o pós-lapso, como teologicamente nós conhecemos, nasce um medo diferente. Esse medo é um medo que todos nós temos. Medo de morrer, medo que o casamento não dê certo, medo de ser despedido do trabalho. E eles ali tiveram, inicialmente eles não tinham essas preocupações, eles tiveram medo de Deus. e nasce o medo ali, mas o temor a Deus, e o pastor aqui pode explicar melhor, é uma coisa totalmente diferente e maravilhosa.
Acho que essa questão de temor, de fato, no verso áureo que nós estamos lendo essa semana, que vai falar que nós devemos temer a Deus, quão temível é Deus, também traz essa conotação de medo, no sentido de que agora nós, dessemelhantes dele, nós, ao nos aproximarmos, devemos ter uma noção e reverência para quem ele é, para Sim. com quem ele é. Uhum. E isso causa no ser humano não só reverência, no sentido de temor, mas de próprio tremor. Sim. E quando a gente olha a experiência do povo de Deus, no Velho Testamento, por exemplo, as aparições divinas, o povo um dia chegou a dizer para Moisés, Moisés, que Deus não nos apareça, uhum. que ele não nos fale, que ele fale com você, que você seja o nosso intermediário.
Sim.
Então você vê que há essa conotação também no sentido de respeitar a Deus a um ponto de você ter reverência e temor por tudo aquilo que você faz e se relaciona com ele.
Uhum. Sim, Hamilton, tem uma passagem que eu gosto muito que está em Isaías 41, capítulo 41, versículo 10, que diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Uhum. Promessa, né? Agora, depois de Adão e Eva, vieram os filhos. E eles passam para os filhos o funcionamento correto da adoração. E aí, chega um dia lá, Caim e Abel vão adorar a Deus e Caim resolve fazer diferente. Deu certo, pastor?
Não deu certo, né? Porque Deus, de fato, em matéria de religião, o ser humano não tem que escolher como fazer. Em
matéria não pode de ser do meu jeito.
Não, em matéria de religião, Deus já disse como tem que ser. E antes que Deus expulsasse Adão e Eva do jardim por causa do pecado, ele já havia instituído um sistema que o homem deveria se integrar para adorá-lo. E esse sistema tinha a ver com a matança de animais, o sacrifício de animais.
Sim.
Em Gênesis 3:15, nós temos a primeira promessa do Messias. Se você permitir eu ler o texto, que é um texto-chave, diz lá Deus para Eva e para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está a primeira promessa do Evangelho. Um dia a serpente feriria o calcanhar do Messias, que é Cristo. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Um dia o descendente da mulher, que é Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Isso acontece na cruz e vai acontecer finalmente na destruição de Satanás. Então o Messias já estava profetizado e os sacrifícios que deveriam acontecer ao longo de toda a história apontavam para o plano de Deus de salvar o homem. Isso foi compreendido por Abel. E Abel trouxe então o que havia de melhor entre o rebanho.
Sim.
Caim quis apresentar uma adoração do jeito dele, porque ele era um agricultor. Uhum. Trouxe o melhor do que ele tinha na agricultura. Às vezes, o melhor que nós temos para oferecer não é o que Deus está pedindo. Então, Deus tem uma forma correta de ser adorado, um sistema que nós devemos nos integrar. E Abel entendeu isso, e Caim não.
E, infelizmente, o que era para ter sido uma celebração virou num assassinato, né?
E o interessante, pastores, que Eva, ela pensou na época que Caim já seria o Messias. Olha a desilusão. Adão e Eva saem do Jardim do Éden. Quando Adão vê a primeira folha cair, ele chora. Isso diz uma escritora, como nós hoje não choramos a morte dos nossos entes queridos. Imagina dali a poucos dias, porque passou muito rápido. O filho, o primogênito, matou então o seu irmão Abel. Foi algo que a gente não consegue entender, né? E na questão da oferta, eu gostaria de deixar claro aqui, claro, o pastor aqui já falou, mas a oferta de Caim, ela não fazia menção ao sacrifício de Cristo. Caim dizia, olha, eu não preciso de um Salvador. E aí ele se afastou completamente de Deus.
Agora, depois a gente pula alguns anos. Quantos anos aí de Caim até Noé, pastor Arildo?
Bom, nós temos a história de Abel e Caim, nós não sabemos em que momento da criação
Sim.
do mundo aconteceu. O certo é que Adão foi pai de Sete uhum. aos 130 anos. Então, essa experiência que nós acabamos de estudar, ela aconteceu antes dos 130 anos.
Sim.
O dilúvio vai acontecer por volta do ano 1656.
Uhum.
Então, nós temos aí um largo espaço de Adão até Noé.
Sim. E eles viviam bastante naquela época.
Viviam bastante, né? De fato, vários fatores contribuíam para isso. Mas o que mais impressiona nesse viver essa longevidade que eles tinham, é de que a tradição religiosa era passada oralmente.
É a transmissão do conhecimento.
Do conhecimento. Então, tudo aquilo que Adão viveu no Jardim do Éden, e depois a entrada do pecado, a perda do privilégio de adorar a Deus face a face, isso foi sendo passado para Sete, para os descendentes dele, e nós então temos isso até Noé, que vai ser o grande nome, né, no dilúvio. O fim daquela primeira geração.
É, dentro dessa ordem cronológica, a gente tem um personagem chave ali que é Matusalém, né? Matusalém, ele conviveu com o próprio Adão?
Sim, Matusalém conviveu com Adão mais de 200 anos.
E com Noé?
600 anos.
600 anos, morreu no ano do dilúvio.
Exatamente. Tanto é que o nome dele, Matusalém, tem esse significado. Matusalém significa, no dia da morte dele, o fim virá.
Uhum.
E aí ele, que foi o homem que mais viveu sobre a face da Terra, viveu 969 anos, ele vai conviver 243 anos com Adão e 600 anos com Noé. Então o povo antediluviano, que rejeitou o apelo, a pregação de Noé, eles não eram ignorantes dos fatos que nós estamos estudando. Uhum. Eles tinham conhecimento da criação, do pecado, da queda, da promessa do Messias. E ali entre eles estava alguém que havia convivido com o pai da humanidade,
Sim.
Adão.
Uhum.
E por 600 anos, Matusalém e Noé conviveram, a história foi passada e aquela geração pôde ouvir a respeito do rompimento da relação de Deus com o homem.
É, o interessante é, talvez o ouvinte esteja perguntando, nossa, foram tantos anos, mas ele conviveu cerca de 200 anos com Adão e mais 600 com Noé. Mas o interessante é que Enoque, ele era o sétimo depois de Adão. Sétima geração Adão, aí, o sétimo era Enoque. Enoque era pai de Matusalém, Matusalém pai de Lameque, Lameque pai de Noé. Então, Enoque, ele era que era o sétimo depois de Adão, ele era o bisavô de Noé. Matusalém era avô de Noé. Então, era tudo muito perto, exatamente, porque eles viviam muito. Muito, né?
Era perto e era longe, né?
Era perto por gerações, mas Sim. em questão de anos era,
Sim,
era bem longe.
Bastante. Vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta com a sequência do Lições da Bíblia, falando um pouquinho mais de Noé.
Rádio Novo Tempo.
Que tal encontrar num só lugar e tudo de graça? Estudos bíblicos, sermões, aconselhamento, pedidos de oração, cartões e mais de 6 cursos bíblicos online. Tudo isso e muito mais está no site www.biblionline.net. Conheça, acesse, participe e desfrute de um dos sites mais completos da Bíblia. www.biblionline.net.
Prazos, cobrança, pressões, estresse. Essa é a realidade de todos os dias. Mas não precisa ser sempre assim. Existe um dia especial para você descansar seu corpo e sua mente. Procure uma igreja adventista do sétimo dia e descubra por que o sábado é um dia de descanso. Um dia de esperança.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Vestes da Graça. Este é o assunto do programa Lições da Bíblia, diariamente às 3 da madrugada, às 6:30 da manhã e às 9 da noite. Lições da Bíblia, um estudo sistemático da Palavra de Deus.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana, é o primeiro tema da série Adoração. Adoração em Gênesis, duas classes de adoradores, hoje com a participação aqui do pastor Arilton Oliveira e do jornalista Márcio Bass. Falávamos, antes do intervalo, sobre Noé. Depois do dilúvio, o que faz Noé em primeira mão, pastor Arilton?
Bom, assim que as águas baixam e a arca pousa, ele vai fazer um altar. Uhum. Ele vai fazer um altar e vai oferecer sacrifício, e ele vai dar continuidade ao sistema sacrificial que ele havia aprendido com Metusalém, que havia aprendido com Adão.
Sim.
Então vocês devem sacrificar para perdão dos seus pecados, e esse animal que está morrendo, ele tipifica o Messias que um dia virá morrer no lugar de vocês.
Sim. Agora, depois de Noé, a gente tem um outro personagem passando mais uma boa quantidade de anos. Abraão. Primeiro Abrão, depois Abraão, né?
É, a gente tem esse personagem que Deus chama, sai da tua parentela, eu te farei próspero, eu te abençoarei, e em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra.
Já era um senhor de 75 anos.
Já era um senhor, né? Mas ainda naquele tempo, ele era um senhor, mas tinha muita vitalidade ainda, de acordo até com o que a gente viu aqui. Não era, eles não viviam tanto assim, mas ainda viviam um pouco mais do que nós hoje. É, e Abraão, Hamilton, é interessante, amigo ouvinte, ele foi da descendência de Sem. Ele foi da descendência ali de Sem, Adão, Noé, ele teve 3 filhos, pelo menos que fica, são relatados ali, né, pastor? Pelo menos que entrou na arca, Sem, Cão e Jafé. E exatamente Abraão, ele vem dessa linhagem de Metusalém, Noé e de Sem também, né? Era da linhagem dos adoradores de Deus.
Eu fico pensando, pastor Hamilton, no chamado de Abraão, né? Um homem de 75 anos de idade, Deus o chama e promete a ele que ele seria pai de uma numerosa nação. Ele não tinha filhos a essa idade ainda, e de fato, nos próximos 25 anos não teve filhos, porque o filho da promessa, Isaac, foi nascido e já estava com 100 anos. Então, essa história nos mostra como que nós devemos confiar em Deus, exemplos de confiança, e que Deus sempre é fiel em cumprir suas promessas.
Sim.
Agora, a lição abordou um fato interessante. Uma vez que o filho nasce, Abraão começa então a ver o cumprimento da promessa divina, mas daqui a pouco Deus diz assim, você me sacrifica o seu filho. Veja que o sacrifício de filhos era um costume das nações pagãs, das nações vizinhas, né? Mas Abraão não tinha esse costume, e ele pensava, mas se eu sacrifico o meu filho, como que Deus vai cumprir a sua promessa de que eu serei pai de uma grande nação? Mas diante desses desafios, desses dilemas, ele ainda assim confiava em Deus.
Sim.
Então, a adoração, ela é funcional. Ela me leva a reconhecer quem eu sou, quem Deus é, e ela estabelece um vínculo nessa relação. Quando eu adoro a Deus na beleza da santidade dele, como deve ser adorado, eu passo a conhecer melhor a Deus e não duvidar dos planos e propósitos que ele tem para a minha vida.
Uhum.
Então, essa é a função da adoração. E Abraão se submeteu à prova. E ele iria, de fato, matar a Isaac se o anjo não houvesse impedido. Então, quando o anjo o impede e ele percebe ali um animal preso pelos chifres, cumpre-se então as palavras que ele profeticamente, sem saber, dissera. Deus proverá para si o cordeiro.
Sim.
Então, Abraão teve um vislumbre do sacrifício de Jesus na cruz, do que Deus passou ao ter que entregar o seu filho e de o único meio que o céu tinha para dar ao homem uma segunda chance.
Sim.
Ele teve esse vislumbre maravilhoso.
Essa é a maior lição, sem dúvida alguma, desse texto, desse contexto ali. O único filho, depois de Jesus, João 3,16, é o filho unigênito, para que todos nós pudéssemos ter vida, né? Agora, interessante, Abraão, ele via os costumes pagãos, ele conhecia que isso não era da vontade de Deus. Mas é uma coisa interessante, o livro de Gênesis, e depois a Bíblia retoma isso em alguns pontos, ela diz que Abraão era amigo de Deus. Da mesma maneira, Milton, pastor Arilson, se algum amigo liga para você, você sabe quem é. Você sabe pela voz, quando ele chega perto de você. Então, quer dizer, o verdadeiro adorador, aquele que busca a Deus na beleza da sua santidade, ele acaba reconhecendo a Deus, porque Deus se torna um amigo, não mais alguém que pode fazer milagres, que pode mudar a vida dele, não apenas o Criador, que já seria fantástico, mas eles se tornam grandes amigos, né?
Uhum. Agora, a adoração de Abraão, outro ponto que a gente poderia destacar aqui, ela era também testemunhal, porque por onde ele passava, ele deixava um altar.
Sim.
Por aqui passou Abraão.
Ficou conhecido na história como o erigidor, né, o levantador de altares.
É verdade.
E esses altares tipificavam aí o Calvário, né?
Uhum.
Eles apontavam para o monte em que um dia Cristo, o Messias, daria a sua vida.
Depois de Abraão, nós temos aí o neto dele, né? Jacó, outro personagem que a gente estudou. Jacó não teve uma vida assim tão legal, não é, pastor Hamilton?
É verdade. Bom, o nome já quer dizer enganador, né?
Uhum.
Então, desde o ventre, ele já brigava com seu irmão. Depois de alguns anos, não sabemos em que idade, ele rouba o direito de primogenitura. E quando falamos em direito de primogenitura, era o direito que o filho, o primeiro que nascia, o mais velho, né, tinha a herança, a coordenação, a direção da família, e ele então tem que fugir para salvar a sua vida. Mas o que me impressiona, pastor Hamilton, é que Jacó sendo enganador, roubando o direito de primogenitura, tendo que fugir e ser errante na terra, Deus não se separou dele. E Deus aparece para ele e faz maravilhosas promessas. Deus prometeu que a terra que ele estava pisando naquele momento da fuga seria a terra de sua possessão e da sua descendência. Também promete que a descendência dele seria numerosa, como o pó da terra, é a expressão que Deus vai usar. Também diz que, através da família dele, seriam abençoadas todas as nações da terra. E Deus se comprometeu a estar com Jacó todos os dias e o guardá-lo. Eu fico pensando na nossa história, né? Nós também nos sentimos indignos, pecadores, temos nossas falhas, temos nossos erros, mas hoje Deus se aproxima da mesma maneira, com promessas tão preciosas quanto as que fez para Jacó. E isso é o Evangelho, né? A maravilha do Evangelho.
Isso é maravilhoso.
Jacó, Hamilton, amigo ouvinte, ele era irmão de Esaú, eles eram gêmeos, né? Haviam nascido ali, da sua mãe Rebeca. Uma coisa interessante, a Bíblia diz, a gente entende, que ainda que Esaú fosse ali o primogênito, ele tratava com muito descaso as coisas de Deus, a ponto dele chegar a casar com pessoas que não eram adoradoras. Desgostou grandemente os pais com essas atitudes. E Jacó, ele não anelava as bênçãos materiais da primogenitura, ele anelava as bênçãos espirituais. Para que a gente entenda, parece que foi um ato muito isolado, não foi. Foi uma consequência de uma vida totalmente desregulada e desregrada de Esaú, por um lado, e uma vida realmente voltada para o lar, para a santificação de Jacó.
Agora, quando ele foge, vamos voltar um pouquinho na história, quando ele foge para escapar do seu irmão, depois de ter enganado o pai, enganado o próprio irmão, ele tem aquele encontro com Deus no caminho. Pega uma pedra lá, faz de travesseiro, tem um sonho numa escada, os anjos subindo e descendo, e ele acorda apavorado, né? Acorda assustado, diz assim, esse lugar aqui é tremendo, é apavorante, Deus é... precisa ser temido, né? Houve ali, deu nome, mudou o nome do lugar, passou a chamar Betel, né? E Betel passou a ser um nome importante na história do
Casa
povo.
De Deus,
Casa,
né?
De Deus.
Interessante, pastor Hamilton, é que aquela escada que ele viu, ela, os anjos subiam e desciam. Uma lição ali interessante, os anjos estavam ali, eles não só desciam, eles subiam e desciam, mostrando que os anjos de Deus estão conosco, levando o quê? Tanto as coisas boas quanto as ruins, também trazendo provisão divina, né?
Sim. Agora, a lição que a gente pode tirar para o nosso tempo hoje, século 21, mês de julho de 2011, será que muitas vezes a adoração que a gente vê por aí, ou muitas vezes participa, presta a Deus, não tem sido assim um tanto distorcida, não falta esse sentimento de respeito, de temor, de reverência a Deus?
Eu penso que isso é uma realidade, Hamilton, hoje. Muitas pessoas bem intencionadas em adorar a Deus, de fato, não ainda vislumbraram através da palavra de Deus, da Bíblia, a forma correta de adorá-lo. Então, o princípio da adoração parte de nós reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Então, a primeira coisa que nós devemos reconhecer é que Deus é o Criador. Então, dentro desse contexto de Deus sendo o Criador, e se nós voltarmos ao Gênesis, Deus criou o homem para manter um relacionamento com ele. E o homem adorava a Deus. Isso acontecia todos os dias e também um dia por semana, um dia em especial, o sábado.
Sim.
O sábado é um momento especial que Deus reservou para que nós adorássemos a Deus. Então, o primeiro ponto é, eu devo adorá-lo, e a adoração está embasada de que Deus é o Criador, e eu sou criatura. Um segundo ponto é que, além dele ser o Criador, ele é o meu Redentor.
Sim.
Porque o privilégio que eu tinha de adorá-lo face a face se perdeu pelo pecado. Mas através do plano da salvação, da morte dos animais, que apontavam para a morte de Cristo, e do sacrifício que ele fez, me deu agora o direito à vida eterna novamente. Então ele é o meu Salvador. E um terceiro pilar da adoração é porque esse que é o meu Criador e o meu Salvador é que também quem me sustém. Ele é o meu mantenedor. Tudo que nós temos e somos devemos a Deus. Então, esses três pilares é que, na minha visão, constituem o alicerce da verdadeira adoração. Quando eu me aproximo de Deus com esse senso, eu vou experimentar, de fato, a alegria e o gozo de adorar o Deus na beleza da santidade dele.
Não é apenas, Márcio, um exercício social, um compromisso social de final de semana.
De maneira alguma. E quando nós vemos ali o erigidor de altares, inclusive o próprio Jacó, ele pegou aquela pedra que havia servido de travesseiro e ele fez um altar e adorou a Deus. Trazendo para a nossa realidade, é tudo isso que o pastor disse. Mas o quê? O culto ali. O que é o altar hoje? É o culto de manhã, o culto familiar de manhã, o culto familiar à noite. Esse é o altar. Buscar a Deus, Hamilton e amigo ouvinte. E a menos que o nosso culto tenha a figura de Cristo como tema central, como personagem central, estaremos fazendo culto ou qualquer outra coisa como fez Caim. Será oferta de Caim.
Sim. Pastor Arilton, para fechar o nosso estudo de hoje, em um minuto, como o senhor resumiria todo esse tema?
Bom, eu penso que Deus preservou, através da história, a forma correta de adorá-lo. Através de erigir altares e sacrificar animais, os cristãos do Velho Testamento, eles adoravam a Deus na expectativa do Messias. Os cristãos de hoje, o Messias já veio. A cruz é uma realidade para nós. Mas a adoração, ela não perdeu o foco. Então a adoração hoje deve se dirigir ao nosso Deus e ao que Ele fez por nós. Hoje Cristo está no céu, ao lado de Deus, intercedendo por nós. Então adorá-lo hoje é reconhecer o que Ele fez e tudo que ele ainda fará pelo seu povo.
Sim. Obrigado, pastor Arilton. Obrigado, Márcio.
As ordens.
Um abraço a você, ouvinte. Que Deus o abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.